Aliás, mandando um grande abraço à torcida do Caravaggio, ao Caravaggio de maneira especial, onde a Marconi também tem sempre uma grande audiência, uma grande recepção também com os nossos ouvintes pelo FM 99.9. Bom, e estou falando aqui do Caravaggio, pois nós estamos recebendo o presidente do Caravaggio. O Caravaggio está muito próximo de retornar à Série A do Campeonato Catarinense também, e os detalhes a gente vai trazer na sequência. Estou com os meus colegas do esporte, o repórter Marco Antônio Medeiros, o comentarista Heraldo Luiz da Silva e o presidente Moisés Espírito. Tudo bem, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Verdade, eram vizinhos do padre Gire, não, já desde
Sim,
antigamente?
Com certeza, fomos criados pertinho do outro. Professor da professora. Inclusive meu professor, exatamente. Professor.
Bom aluno? Bom aluno. Um dos melhores, fazendo o padre Gire que está aqui acompanhando também. Antes de passar aqui também pro Marco, pro Heraldo Luiz. Presidente, que momento, eu ia dizer que é um momento especial, mas o Caravaggio, ele está acumulando momentos especiais nesses últimos anos, não?
Verdade, Joel, a gente vem de um processo aí bastante grande de crescimento, né, desenvolvimento do clube, principalmente após a profissionalização, né, foi um projeto que a gente vinha pensando já há algum tempo, lá na década passada, foi sendo concretizado aí após a pandemia, né, aquela parada do futebol na pandemia. Foi importante para que a gente pudesse sentar, organizar, planejar e tomar a decisão, né? Que foi uma decisão bem, bem difícil, em conjunto, né? A gente reuniu toda a comunidade, empresários, torcedores, ex-presidentes, para que o projeto fosse feito em conjunto, né? Como tudo é feito lá no Caravaggio, né? Em conjunto. E a partir daquilo, lá em 2021, a gente vem nessa tocada aí de fazer o Caravaggio realmente um clube de futebol profissional. É claro que a gente necessita de passar por várias etapas, né? Ainda estamos nessa luta aí de formar um clube profissional. Uhum. Já evoluímos bastante em todos os setores, em todos os aspectos possíveis que se possa imaginar dentro de um clube de futebol. E agora a gente vem colhendo alguns frutos, né? Alguns resultados positivos dessa caminhada aí.
Heraldo Luiz, presidente Moisés Espíritu.
Bom dia, presidente. Bom dia. O Moisés, vocês tinham um projeto. Vocês acham que o Caravaggio já atingiu a maturidade? Já pode estar na divisão de elite do ano que vem?
Pois é, lá atrás, quando a gente planejou e começou a colocar em prática, a gente sabia que a gente necessitava de algum tempo para pegar essa bagagem, né, evoluir o clube como um todo e ter essa maturidade. É claro que logo no início do projeto, lá no primeiro ano, a gente logo subiu para a Série B, né, da divisão inicial, que era a Série C, porque a gente considerava a Série C um ambiente um pouco mais difícil para esse desenvolvimento. Né? A Série C sub-23, semi-amador ainda, aquela transição, os clubes muito pouco estruturados. Então a gente logo conseguiu acesso, foi muito bom para o clube. E esse ambiente de Série B com clubes mais tradicionais do estado, praticamente todos já disputaram a Série A em algum momento ou em muitos momentos, então são clubes um pouco mais estruturados, com bagagem maior, com uma dificuldade também maior, faria com que a gente ganhasse essa maturidade, essa cancha, né, como se diz. E foi o que aconteceu, a gente já está aí há 3 anos, né, na Série B, já é o terceiro campeonato nosso na Série B, e a gente já considera que a gente atingiu sim essa maturidade. É claro que a Série A ainda é algo desconhecido para a gente, né? Mesmo se a gente conseguir esse objetivo já esse ano, mas a gente está lutando para isso, né? Formamos uma equipe com esse objetivo esse ano, temos já uma primeira conquista que foi a vaga na Copa Santa Catarina para o ano que vem, que já é um calendário cheio para a gente do futebol profissional o ano todo, né? Isso é muito bom, já traz mais visibilidade, traz mais patrocinadores, a nossa estrutura já está preparada para acolher uma Copa Santa Catarina. E agora a gente está aí a 2 jogos do acesso, né, nessas semifinais aí que vão ocorrer no dia 4 e no dia 11 de agosto. E se ocorrer, né, Heraldo, se a gente realmente conseguir ter sucesso, será muito bem-vindo, com certeza, e vai ser mais um passo aí para que o Caravaggio, nessa evolução aí do Caravaggio Futebol Clube.
João Moisés, uma mescla de experiência com jovens promessas das categorias de base, né? O time campeão catarinense sub-21, por exemplo, o goleiro vem sendo um dos destaques, o Arthur Trindade. E aí tem o Hennick, a grande experiência desse time, o atacante Gênesis, dupla de zaga também formada na base. Queria que você falasse um pouco dessa mescla de experiência e juventude.
Pois é, Marcos, quando a gente, na verdade, desde o início da gestão, a gente sempre focou muito na formação das categorias de base, né? A gente tem um grande apoio lá do empresariado, da torcida principalmente, local, mas a gente sabe que no médio e longo prazo, um clube de futebol profissional necessita estar revelando jogadores, volta e meia fazendo algum negócio, a gente ainda não fez nenhum, a gente está esperando esse momento chegar também com bastante ansiedade, porque no médio e longo prazo é isso que vai sustentar financeiramente o clube. Além disso, e não só pensando no lado financeiro, mas a própria questão esportiva, né? Então, vamos lá. Para disputar uma Série B, a gente precisa de 30, 33 jogadores, né? Alguns times têm até 35, enfim, que é o elenco, o número máximo aí de inscrições. Caso você precise ir para o mercado para contratar 30, 35 atletas, você vai ter um custo financeiro muito alto, uma folha de pagamento muito inchada, e que não é o nosso caso, né? Nossa folha de pagamento é uma das menores da Série B. Então a gente vem apostando e trabalhando dentro das categorias de base, com investimento até relativamente alto, damos uma estrutura muito boa para as categorias de base, e já vimos trabalhando há algum tempo em cima disso, e nesse ano ela vem dando frutos já, né? A gente vem colhendo já esses frutos. Como você mesmo falou, né, no primeiro semestre a gente foi campeão catarinense da Série B, sub-21, né, o primeiro título do Caravaggio aí na era profissional. Foi uma festa muito grande lá na montanha, todo mundo ficou bastante feliz, os meninos mereciam muito, trabalharam muito, evoluíram muito para que esse título acontecesse. E na formação agora desse time para a disputa do campeonato profissional, a gente trabalhava com uma média de 8 a 10 atletas que subissem daquele time campeão para o elenco profissional. Quando da chegada do Luiz Carlos Cruz, nosso professor, para esse projeto, e ele acompanhou praticamente todo o campeonato sub-21, ele ficou maravilhado com o que viu. E ele mesmo foi lá e falou, não, 10 jogadores eu não consigo escolher, a gente vai ter que buscar mais jogadores das categorias de base. E foi uma alegria muito grande saber que aqueles jogadores já estavam prontos, tendo essa visão do técnico experiente, rodado e tal. E aí foi o que a gente fez, a gente subiu 16 atletas e contratou outros 16. Então hoje a gente tem aí 50% do elenco contratado, que veio de fora e tal, e os outros 50% que são pratas da casa, como se fala, né? Formados no clube. E não é, eles não estão aí justamente para formar elenco, para formar treino, nada disso. Eles estão muitas vezes sendo titulares. Nós tivemos já jogos nesse campeonato, Joel, que a gente iniciou com 5 jogadores da base, né, de titulares, e terminamos o jogo com 8. E é muito legal que, se vocês acompanharem todos os jogos, geralmente no segundo tempo é quando o Caravaggio acaba jogando melhor, que é quando as substituições acabam ocorrendo, esses jogadores mais jovens vão entrando em maior número e o nível não cai, muito pelo contrário, o nível sobe esse trabalho ele já está sendo visto e é notado pelo resto do estado, né? A gente tem sido procurado bastante por vários empresários, vários treinadores, querendo saber dos nossos atletas, como o trabalho está sendo feito, né? Então isso está sendo muito gratificante, porque eu, quando o Caravaggio faz um gol e eu sei que é de um menino da base, eu fico ainda mais feliz, porque a rapaziada merece muito, mora lá no Caravaggio, já criaram uma identificação com a gente também, né, com toda a comunidade, então isso é muito legal.
Presidente, ainda o Caravaggio ele tem um cenário especial, aspectos especiais, né? Por exemplo, o dia de jogo se transforma num evento, né? Existe uma integração muito forte, comunidade, o Caravaggio de maneira geral, o santuário, a comunidade, a torcida. É claro que com a passar das divisões, a questão profissional ela é cada vez mais exigida. Uma coisa não anula a outra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse futebol, que alguns chamam de futebol raiz, né? Mas é uma integração já de muito tempo e ela não diminui, ao contrário, só aumenta, não?
É verdade, o Caravaggio tem essa característica, né, de acolher as pessoas que, de fora que estão lá e tal, enfim. E o clube é um dos xodós aí da nossa comunidade, né? Tem a nossa Santa, Nossa Senhora do Caravaggio e o time, né? Então são as duas instituições sagradas lá na comunidade. E então esse envolvimento ele ocorre de fato, os jogadores, a comissão técnica que vem de fora, eles percebem isso, né? Foram abraçados, são sempre muito abraçados. Esse grupo em especial, aconteceu isso, eles estão inseridos na comunidade, eles saem na rua, as pessoas pedem para tirar foto, eles são muito bem tratados, convidam para um churrasco aqui. Toda semana os jogadores, a comissão técnica tem algum churrasco por aí, claro que sempre nos períodos onde, quando não coincide com os treinos e com os compromissos do calendário, né, na folguinha deles, sempre tem alguma coisa que a comunidade convida eles para participar, isso é muito legal. Nos dias de jogo isso ocorre também, é claro que eles precisam ter aquela concentração e ficarem mais resguardados, né? Mas a gente procura sempre promover nos dias de jogo, não apenas um jogo de futebol, né? A gente pegou os modelos da FIFA, que faz quando ocorre a Copa do Mundo, que eles fazem aqueles match days, né? Com todos aqueles eventos e tal, então a gente busca promover isso para integrar a comunidade, que os torcedores cheguem no estádio mais cedo, vão, aproveitem o dia na montanha, vão embora mais tarde, aproveitem o pré-jogo, o pós-jogo. A gente valoriza também muito, muito a questão da presença das crianças no estádio, né? Então, quando você vai lá, você percebe que tem muita criança no estádio. A gente sempre procura trazer os nossos projetos sociais da escolinha, que a gente tem aproximadamente 160 crianças entre escolinha de futebol e escolinha de vôlei. A gente procura trazer todos esses mini-atletas aí pros jogos, né? Isso é muito legal, então acaba virando um evento familiar magnífico em todos os jogos.
Presidente, se caso o Caravaggio consiga o acesso, que a gente está torcendo muito para que isso aconteça nesses próximos dois jogos, né? Então está bem perto. Já há estrutura exigida pela Federação Catarinense de Futebol para disputar a elite?
Ótima pergunta, é sempre uma preocupação nossa, né? Desde a nossa profissionalização a gente vem lutando aí contra o tempo para adequar o nosso estádio, várias obras já foram feitas. A gente já adequou os vestiários, a gente construiu o alojamento, a gente construiu um setor de visitante que não existia, mas ainda faltam algumas coisas, né? Acho que o principal foi feito esse ano, uma grande conquista nossa, um grande investimento, uma emenda impositiva do deputado federal Ricardo Guidi, junto com uma contrapartida da prefeitura, um investimento total aí de R$1.200.000 na troca do nosso gramado, e não só a troca do gramado, mas toda a estrutura que vem junto, né? Como preparação do terreno, a drenagem, a irrigação automática e a próprio plantio da nova grama, né? A grama tipo bermuda, que é exigida aí pela Federação Catarinense de Futebol para jogar as competições de primeiro nível do estado, que é a Série A do Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina, que a gente já se classificou. Ainda temos algumas questões a serem resolvidas, as duas principais delas seriam a questão da iluminação e a questão de um aumento da capacidade do estádio, né? A gente vê que a questão da capacidade do estádio ela é um pouco mais tranquila, porque num eventual Série A a gente pode estar adquirindo aquelas arquibancadas móveis, enfim, é rápido de conseguir isso e não muito caro. E eu acho que o desafio maior seria mesmo, nesse curto espaço de tempo aí, que a gente tem até a Série A, né? A questão da iluminação. A gente já tem o projeto pronto, já temos inclusive o valor, conseguimos já as torres de iluminação, conseguimos com uma empresa, né, através de uma doação, o que barateou muito a questão do projeto. Com relação às torres de iluminação, a gente conseguiu baratear em mais ou menos R$250.000 o projeto. E todo o projeto já está encaminhado, temos uma parte do valor já, com outra emenda impositiva que está vindo. E eu acredito que, caso a gente consiga o acesso, né, esse sonhado acesso aí, acho que até janeiro, no máximo final do mês de janeiro, a gente consegue deixar tudo pronto.
E o presidente, ainda sobre estrutura, investimento também no alojamento para as categorias de base. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que melhorou lá dentro, né, facilitou o trabalho de vocês. E também, terça-feira, o Fortaleza treinou lá, né? E acredito que seja um motivo de orgulho para vocês emprestar o estádio e ceder a estrutura para outra equipe de elite do futebol brasileiro.
Pois é, Marquinhos, a gente, nessa pegada aí de investimentos na estrutura, né, a gente conseguiu realizar um grande sonho que foi desde a profissionalização nossa, que era o alojamento interno, né, dentro do clube. Imagine que a gente precisava alugar casas na comunidade, e lá no Caravaggio a gente tem um déficit habitacional muito forte, faltam casas para serem alugadas, para serem compradas, adquiridas, né, Padre Gili? E era sempre uma dificuldade muito grande a gente conseguir essas casas, e também tinha a questão da logística, né? Eu não me sentia confortável em ter atletas fora do ambiente do clube. Agora, com a inauguração no início desse ano do alojamento, que comporta aproximadamente 30 atletas, com uma estrutura muito boa mesmo, ficou muito bonito. É, ficou tudo muito mais tranquilo, né? Os atletas vivem aí diariamente no clube, treinam no clube, se alimentam no nosso refeitório, que também é interno dentro do clube. São 4 refeições diárias, né? Rapaziada, come bastante. A gente tem lá 3 funcionárias cuidando da alimentação dos atletas. Então é toda uma estrutura envolvida, que quanto mais perto, mais dentro, mais interna, fica melhor, né? E com relação ao Fortaleza, tivemos essa alegria essa semana de receber a visita de um grande clube da Série A, né, que é o Fortaleza. Eles entraram em contato conosco solicitando o nosso campo para fazer um treinamento antes do jogo de ontem contra o Criciúma. A gente prontamente cedeu, né, através da pessoa do Luiz Carlos Cruz, nosso treinador, que é uma pessoa que é ídolo lá no Fortaleza, né, por tudo que fez lá. Todos os torcedores conhecem ele. Ele conhece todo mundo da diretoria, os funcionários. Então, a terça-feira foi muito especial lá na montanha. Foi uma integração muito grande entre a nossa diretoria, a diretoria do Fortaleza, comissões técnicas. Os nossos jogadores estavam, apesar da folga, que era a folga nossa naquele dia, os nossos jogadores, quase o elenco todo estava lá presente, porque moram ali dentro do estádio, interagiram com os jogadores do Fortaleza. Foi uma experiência bem bacana para a gente. Trocamos camisa com o presidente, a diretoria do Fortaleza, que nós recebemos muito bem eles ficaram muito gratos, né, agradeceram, e foi muito legal. Essa experiência foi bem bacana. Eles elogiaram bastante a estrutura do clube, principalmente o gramado, elogiaram bastante, e fizeram um treino pesado, viu? Eu até fiquei um pouco espantado com como era a véspera de jogo, né? Eu achei que ia ser um treino um pouco mais leve, aquele bobinho, aquele rachão que chama, né? Que nada, foi um treino bem pesado.
Muito bem, vou fazer um intervalo comercial. Estamos recebendo o presidente do Caravaggio, Moisés Spiller, falando desse momento importante do Caravaggio, inclusive próximo de estar na Série A do Campeonato Catarinense. E nós vamos falar mais na sequência aqui também no programa.